Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11.6, neste sabadão, dia 2 de maio de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal? Eu tenho que falar, eu sou Renato Rovai! Que tal? Aqui, agora, Islã.
Você tem que fazer já em ritmo de Islã, poesia.
Poesia, nós, malandro. Hoje tem Islã. Porra, cada poesia.
Hoje tem Boteco da Fórum. Hoje, olha só, a gente tem feito todo domingo, porque agora o Fórum 11.6 de segunda a segunda. E no domingo tem Boteco da Fórum. Mas hoje, sábado, também tem Boteco da Fórum. Na sequência das notícias e das análises do Rovai, você vai ver um Islã. Quem não sabe o que é Islã, é uma batalha de poesia. A gente vai ter aqui 5 poetas e um MC declamando seus versos e vocês vão poder...
O MC sou eu?
Votar, não, é o Lucas Afonso.
Ah, Lucas Afonso, grande Lucas Afonso.
E você vai poder votar aqui no canal do YouTube. Então você que está no Twitter, você que está no Facebook, vem para o YouTube, que no YouTube você tem ali a aba Comunidade. E lá já tem uma enquete com os nomes dos poetas e durante ali a batalha... Você vai votando no seu favorito, no seu poeta favorito.
Isso vai começar que horas, Dri?
Meio de 15.
Tá bom. Islã. E antes eu tenho que trabalhar, então.
Antes você tem que analisar todas as notícias que eu separei aqui para você.
Isso.
E hoje tem bastante.
Sabe quem tá aqui com a gente hoje?
Quem tá aqui?
Tá aqui o Noite Santista, ou o Soares, ou o Pierre. Lembra dele?
Beijo tá pro Pierre.
Um beijo para ele, lá de
Santos. Antes de entrar, hoje a gente vai falar sobre o Sérgio Moro, que está agora, neste momento, sabe aonde eu vai? Aonde o Lula esteve preso por 580 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba.
Vamos lá, teve batalha lá também?
Tá tendo uma batalha.
Tá tendo uma islã, batalha. É um islã do gado.
É islã do gado.
Islã não, é sacanagem com os islãs,
né? É sacanagem.
Não, acho que é assim, muito... batalha dos gados eu acho que é melhor.
Exatamente, porque aí na porta da Polícia Federal, infelizmente a gente não conseguiu separar esse vídeo, porque chegou...
Ah, não conseguiu.
Chegou logo agora, antes da gente começar o programa. Mas tem na porta da PF, tem gente pró-Moro, e gente pra
Um lado grita,
um lado...
Moro, o outro, mito, gente
é
do
isso.
céu, a cena patética, aí fica os dois, aí passa um gaiato com a camisa do Lula, agora não deu pra saber se o cara era um mito ou Moro com a camisa do Lula detonando, mas tinha o Lula na camisa, assim, e o cara filmando... E do lado da rua, pior que assim, é meia dúzia de um lado e meia dúzia do outro. Eles estão se tornando
sem máscara, porque afinal de contas, para eles, não existe, né? Comunavírus, não existe coronavírus, não existe uma pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas no mundo, né, Rovai?
Não, e assim, deixa eu falar uma coisa muito importante. É hora da dedada. Dedada, galera! Estamos aqui, 249
likes.
Vamos meter dedada aí, galera.
É isso, likes, vamos dar likes. Dedada,
galera.
Joinhas,
dedada no dedão.
Joinhas, porque aí o nosso vídeo vai lá, os algoritmos entendem que o nosso vídeo é muito bom. E põe lá.
Vocês gostam muito da gente.
E põe lá nos vídeos recomendados para mais gente assistir.
Já tem duas dedadas assim, ó.
Ah, gente, quem foi? Eles gostam da gente
vem aqui para fazer isso. Moça, assim.
Não tem
Bora!
Problema. Mas quem não é daqui da
Bora comunidade, trabalhar, Adri, porque o pessoal...
Vai para o Terça Livre, né, Rubem?
Vamos lá,
bom dia de Ribeirão Preto para Lucélia Solomini, nossa membra, Ana Helena Lustosa de Teresina. Bom dia para Maria Amélia Nascimento de Oliveira, Araraquara presente, bom dia também. Bom dia de Calcaia, do Ceará, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasilândia, várias, São José dos Campos também presente, Foz do Iguaçu, Urutaí de Goiás, JB, meu pai mora em Araraquara, prefeito é o Edinho, exatamente.
Deixa eu te falar, no Islã, eu estava pensando em fazer o seguinte, dar um livro... Do Denis Oliveira sobre o racismo. História do racismo? Não, eu tô com racismo estrutural na cabeça.
A luta contra o racismo no Brasil.
A luta contra o racismo no Brasil, para cada um dos 5 integrantes, e dá uma premiação em dinheiro que vai depender da quantidade que a gente tiver aqui de superchats durante o dia. Uhum. Aí, mais algo assim, em torno de R$200, R$300, a gente vai ver e a gente dá um prêmio para o vencedor, porque tem uma enquete.
Ah, então, calma, que é o superchat?
Todo mundo ganha livro. Uma parte do superchat a gente vai dar, mas pelo menos 200, então a gente vai dar.
Tá, a gente garante.
Aí o pessoal vai dando.
Então, durante o slam, preparem quem puder contribuir, colaborar.
Já podem colaborando agora. O livro a gente vai dar para todos os 5 integrantes. São 5 livros de presente e a gente vai dar um prêmio para o vencedor. Isso. Vai depender de quanto a gente tiver de
superchat.
Nesse programa de hoje. Beleza? Então o vencedor vai ganhar algum trocado.
Algum trocado a gente garante. Porque afinal de contas não tá fácil para ninguém, né,
e
gente?
E a molecada também fez um baita esforço para participar do slam. Tem gente do Paraná, tinha gente do Acre, da periferia de São Paulo, de Pernambuco. Olha,
Maringá,
muito massa.
Antes disso, queria mandar um beijo para a professora Daniela Araújo, que tem um canal de YouTube muito bacana, está aqui com a gente.
Que legal.
E eu participei no sábado passado de um programa muito legal, Jornalismo e Terapia, que ela faz todo sábado à noite. Então, vou para divulgando aqui o canal da professora Daniela Araújo e o programa de sábado, que é o Jornalismo e Terapia, sempre com um psicólogo para analisar como que a gente tem lidado com tantas notícias em tempos de pandemia.
A Raquel está falando, divide um prêmio, que o prêmio vai ser pequenininho. Todos vão ganhar os livros. E aí um prêmiozinho só para o vencedor, porque tem uma enquete.
Islã
é competição, tem essa coisa mesmo dessa lógica. Então a ideia, a brincadeira faz parte da brincadeira dos desafios do Islã, da batalha do Islã. Vocês vão entender, quem nunca viu um Islã vai adorar.
Nossa, e tem uma poeta que já mandou o vídeo gravado, porque... Muito boa.
Todos são muito bons.
Vamos parar para o pessoal ficar aí assistindo. Mas vamos começar com as notícias, Rovai. A gente teve ontem um ato dos enfermeiros e profissionais de saúde, que foi feito ontem, em frente ao Palácio do Planalto, e os bolsonaristas foram lá para agredir esses trabalhadores que estavam fazendo esse protesto no Dia do Trabalhador, 1º de maio. A gente tem um vídeo, depois eu passo para você.
É o vídeo da ciclista que reagiu, né? Que é maravilhosa.
A gente tem um vídeo, uma ciclista que foi já
Sabrina
identificada
Neri.
Como Sabrina Neri, exatamente. Então vamos ver o vídeo.
Eu sou Sabrina Neri.
A Sabrina.
Com os ânimos exaltados, inclusive uma menina partiu para cima de um desses integrantes do grupo, né, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né, depois, segundo ela, de ter recebido um cuspe na cara desse cidadão.
Isso aí,
então a gente passou por um momento de conflito ali, que poderia ter evoluído para algo mais violento, mais sério, mas depois os dois grupos mesmo conseguiram ali controlar os ânimos, a polícia militar também apareceu, conversou ali, viu a situação que estava acontecendo, entendeu que também, depois de tudo controlado, não era necessário levar ninguém para a delegacia.
Caraca.
E permaneceu ali durante todo o protesto dos dois grupos que estavam em frente ao Palácio do Planalto para evitar qualquer nova tentativa ali de um novo conflito em frente ao palácio. Agora, o que eu observei
é que
a segurança do Palácio do Planalto e nem a segurança do Supremo Tribunal Federal se envolveram ali no momento que os ânimos estavam mais exaltados. De acordo até com a segurança do Supremo, eles não podem, né, fazer nenhum trabalho ali fora da área do Supremo, seria somente com a Polícia Militar mesmo, viu?
Isso me chamou a atenção também, a não presença da Polícia Militar, que está sempre por aí, né, no seu trabalho
coletivo.
Me chamou bastante a atenção. Não deu para entender por que não a aproximação de nenhum policial militar para evitar esse confronto. A imagem é muito clara, a gente percebe xingamentos dos dois lados, né?
Então, o vídeo da ciclista que foi já identificada, Sabrina Neri, e tem recebido muitas mensagens de apoio, muita gente já falando, sou Sabrina Neri, porque ela aí fez o que muita gente está aí com vontade de fazer, porque não aguenta mais esse fascismo, né, esses bolsominions agredindo. Né?
Somos todos Sabrina Neri. Eu acho que a partir de agora, quando entrar um bolsominho fazendo esse tipo de coisa que o cara fez, mete o dedo na cara, vai no peito. Eu falo isso, às vezes, não pode ser assim, pô, tudo bem, cada um faz de um jeito. Sabrina Neri, meus parabéns, valeu. E outra, tu vê que ela não é nenhuma lutadora, não é nada, ela é uma indignada, que ficou puta, viu um cara encheu o saco dela, que é altão, porque não sei o quê, ela falou, meu, tá louco. Enfim, e outra, esses caras estavam lá atacando profissionais de saúde. É uma vergonha. Tem gente nos assistindo do Facebook, tem gente nos assistindo no Twitter, né? Para poder votar, é todo mundo aqui no YouTube, né?
Tem que ir na aba Comunidade, ali em cima você vai ver. Quando você entra no canal da Fórum no YouTube, tem vídeos. Aí acho que a próxima já é Comunidade, aí vai estar a enquete lá. Mas sobre esse vídeo, Rovai, não é apologia à violência, não.
Não,
né?
É uma reação, ação. Bateu, levou. Tinha o Cláudio Humberto, quando ele era assessor do Collor, inclusive o livro que ele lançou tinha esse nome. Bateu, levou. Eles tinham a mesma estratégia do Bolsonaro. Eles tratavam a imprensa o tempo todo, tal. Acabou que deu o Collor no mesmo lugar que o Bolsonaro parece que está indo, né? Para a lata de lixo da história. Nesse caso, bateu, levou, faz mais sentido. Esse pessoal está muito folgado. Eles estão muito folgados, Dri. O cara foi lá, o vídeo anterior, se você mostrar, eles indo para cima dos profissionais de saúde.
Pois é.
Devia de ter mostrado aquele vídeo para ver como a ação da Sabrina Neri é mais bonita ainda. Merece mais aplausos ainda. Saca? Porque antes eles tinham ido para cima dos profissionais de saúde que estavam se manifestando ali em frente para lá com máscaras, todos com máscaras, vestidos. Tinha umas embandeiradas lá que... Tem uma loira lá, meio oxigenada, que fez de gato sapato duas profissionais de saúde que estavam quietas e ficaram assim paradas em máscara com uma plaquinha de protesto, alguma coisa assim. Pedindo só o quê? Respeitem os profissionais de saúde.
E o isolamento social. E outra, eles foram todos em silêncio, vestindo jaleco, máscara, e segurando esses cartazes, segurando cruzes, né, de papel. E lembrando, Rovai, os brasileiros mortos pela doença, em especial os profissionais de saúde, coisa que o presidente da República não fez até hoje, né? Não fez uma postagem solidarizando aos profissionais
nada,
de saúde.
Nada, ao contrário. Para ele, tem que morrer. Vai morrer. 70%. Vai ficar todo mundo. Imagina, olha, eu vi outro dia uns cálculos, Dri, do que se daria no Brasil se 10% fossem contaminados. É uma tragédia de proporções magnânimas. É algo assim do tipo... teria que ter algo como 30 mil hospitais como Einstein para atender. Se eu não me engano, era essa a proporção. Então, não dá para ficar 10% contaminado, que seriam 20 milhões de pessoas. Imagina 70%, como esse estupício está falando. Não, 70% são 150 milhões de pessoas. 160 milhões de pessoas. O Brasil tem 210 milhões... É menos 60 milhões, você vai dar conta, dá 150. 150 milhões. Imagina, não dá, é impraticável isso. E esses paneleiros aí, que estão indo para a rua continuar com esse discurso, vocês têm que trabalhar. A mulher dizia assim, vocês vão ganhar $50, vão ganhar $50, estão ganhando muito, vocês não trabalham, são vagabundo. Falava isso para profissional de saúde que está lá na frente de batalha, que está lá no território da doença, que está tendo que tratar pessoas que estão contaminadas, que está tendo que carregar cadáver, que está tendo que trabalhar com pessoas que não conseguem respirar e com entubadas na UTI, enfim, que vê filas e filas de pessoas que não estão conseguindo ser atendidas. Esse pessoal é chamado de vagabundo por uns vagabundos que não fazem nada. E aí a Sabrina Neri vai lá e parte para cima. Parabéns para a Sabrina Neri. Parabéns.
Eles acham que só eles podem ir lá fazer carreata, né, protesto, né, Rovai? E vamos dar os números atualizados rapidamente aqui, Rovai. São 240 mil mortes, 240.489 mil mortes no mundo por conta do coronavírus, sendo 3.426.000 casos de coronavírus, 1.093.000 pessoas recuperadas. E os Estados Unidos continuam na liderança no número de casos e no número de mortes, sendo mais de 1.134.000 casos de coronavírus, com 65.887 mortes. Em segundo lugar, no número de mortes, vem a Itália, com 28.236, depois a Inglaterra, com 27.510, depois a Espanha, com 25.100, depois a França, com 24.594. Depois a gente tem outros países.
Não, depois já vem,
depois já vem
a Bélgica.
Então vou falar assim,
aí a Bélgica, a Alemanha.
Com 7.765. Depois vem
a Alemanha.
Alemanha, com 6.736. Depois vem
o Brasil.
O Brasil, com 6.434.
Tá, Brasil. Brasil tem, segundo dados oficiais, porque para não mentir, agora a gente tem que dizer assim. Dados oficiais dizem que o Brasil... Peraí, eu estava lendo ali. Dados oficiais informam, do Ministério da Saúde informam que o Brasil tem 92.630 casos. Dados oficiais revelam que o Brasil tem 6.434 mortes. Só que os dados oficiais não são os dados reais. Os dados oficiais, segundo o Nicoleles, não é mais segundo o Renato Govai, agora eu posso colocar, de acordo com um dos maiores cientistas do mundo, né, o senhor Miguel Nicoleles, que é premiado fora e dentro do Brasil e que coordena o consórcio Nordeste, o número de casos é para multiplicar por 10, 12. Ele falou que, de barato, o Brasil tem mais de 1 milhão de casos. E disse que, com os de mortes, a gente pode fazer algo em torno de 7, 8 vezes, que aquela proporção de Manaus está razoável. Então, 6.500 vezes 10 seriam 65.000. Tira 13, serão 52 mil mortos. Os dados, as previsões, os cálculos dos cientistas apontam para mais de 1 milhão de casos no Brasil e com mortes acima de 50 mil. É isso. O dado é esse, 1.050.000. O que significa o seguinte, 1.050.000 é 5% de letalidade, altíssimo, inclusive, bastante alto, comparado com outros países, aí depois a gente pode fazer conta, mesmo com os Estados Unidos, os Estados Unidos está mais ou menos nessa proporção. O Brasil hoje está lá, pareando com os Estados Unidos, é por isso que o Trump fala... Olha só, não temos que deixar avião entrar aqui, entendeu?
Pois é, até o Trump. E a gente tem um superchat aqui no nosso chat, que hoje o pessoal está reclamando que tem muito gado, mas não tem...
Deixa o gado.
O Rai Lula Rousseff, 247 da Silva. Saudades do tempo que eu ia trabalhar em Paraisópolis, mas sempre a comer uma truta com batata em Gonçalves. Beijos para vocês. Beijo para você também, Rai. E fiquem em casa, todos que puderem, fiquem em casa. É o que a gente pode fazer, como disse o Nicoleles, né?
Eu tô aqui, já tirei um tal de Vanildo. Beijinhos, vai lá, vai mugir no outro pasto. Aqui não é pasto, aliás, pelo contrário.
A gente tem...
Vai mugir no seu pasto.
A gente tem também outro videozinho que a gente separou para vocês assistirem, bem curtinho, que é do Bolsonaro, hoje de manhã, respondendo aos apoiadores dele que vão lá gritar mito lá, né, Romário? Gritar mito. Que não vai ter golpe contra ele. Então vamos assistir rapidinho, a gente já passa para os comentários do Rovai.
Olha, senhor! Todo mundo em cima, presidente! Parabéns! Parabéns!
Com você,
presidente! Nós logramos o ônibus lá em Franca, fizemos vaquinha para vir aqui, para te dar apoio, para repudiar o que aquele Supremo Tribunal Federal está fazendo com o senhor. O senhor é o nosso mito, nós queremos agradecer. Agradecer para o senhor ter oferecido a sua vida.
Parabéns.
Dado o seu sangue pelo nosso país, pelo nosso povo, por nós.
Acredita, Bolsonaro. Acredita, nós estamos na rua, por isso que você quiser.
Bolsonaro,
nós largamos tudo. Nós estamos com você. Nós estamos com você. Nós estamos, Bolsonaro.
Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição. Fique tranquilo.
Amém.
Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim, não. Pode ficar tranquilo.
Obrigado, nós estamos chorando. Presidente, ela é do Sante, vai lá, presidente.
Então tá aí um vídeo de hoje na frente do Palácio do Alvorada, o Bolsonaro dizendo que não será vítima de um golpe, Rovai. Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição, fiquem tranquilos. Ele disse que ninguém vai querer dar golpe em cima dele.
É, a questão é a seguinte, não tem essa de golpe, tem Constituição e crimes de responsabilidade. Né? Vamos, ele já cometeu alguns crimes de responsabilidade, isso já permitiria sim uma interdição por parte do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados. O problema é que, para que isso ocorra, é necessário ter maioria política, ter uma percepção da população de que isso, de fato, merece ter esse resultado, esse destino. Isso ainda não está, as condições não estão criadas. O que nós temos hoje, Dri, são 25%, 30%, 35%, a depender da pesquisa, de apoio a ele, é um índice muito alto para um impeachment. Isso vai ter que diminuir.
E a gente tem pesquisa de hoje também, né, Rovai? É uma pesquisa da Veja.
Paraná
Pesquisas,
né?
Paraná Pesquisas, que não tem uma credibilidade muito alta entre, né, as pessoas que leem pesquisas. Mas, enfim, ela dá um segundo turno entre Moro Moro como um dos principais rivais de Bolsonaro em 2022.
Ela dá um segundo turno entre Moro e Bolsonaro, isso, que é absolutamente improvável. Eu duvido, Deodoro, que isso aconteça. Eles dão o Bolsonaro com 20... Vai para baixo que dá para dar mais. O Bolsonaro com 27, o Moro com 18,1 e o Haddad com 14,1. Ciro Gomes, 10,3. O Haddad aparecendo assim, se você colocar Haddad apoiado pelo Lula, aí você já vê como é que muda as coisas, entendeu? Então, provavelmente, já é outro cenário. O que é engraçado é que o Bolsonaro aparece com uma quantidade de votos expressiva, exato, que é o dobro da quantidade de votos do Haddad hoje.
E num cenário onde o Haddad é substituído pelo ex-presidente Lula, aí dá um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. O Moro aparece em terceiro lugar, aparece com o Lula na disputa, aparece Bolsonaro em primeiro com 26,3, depois o Lula com 23,1 e em terceiro lugar o Moro com 17,5%. Ou seja, o Lula ainda é um dos grandes nomes, né, para 2022.
Não, se isso daí é eleição com o Lula, sem dúvida. O Lula, Adri, tendo espaço de TV para fazer campanha e podendo fazer campanha, ele passa o Bolsonaro fácil. Se tiver debate, ele acaba com o Bolsonaro. Janta sem dó nem piedade. O Ciro está aparecendo razoavelmente bem. Se a Moedo aí, ninguém mais sabe se vai ser alguma coisa, mas você vê que o Dória não empolga.
3,8%.
O Dória tende a ser o novo Alckmin, hein?
Nos dois cenários, o Dória sempre na faixa dos 3%.
Ou seja, hoje o Haddad é um líder nacional muito mais importante do que o Dória.
Com certeza. E, Rovai, vamos falar então do Moro, que preparou, né, um dossiê de conversas de WhatsApp dele com o Bolsonaro, conversas nos últimos 15 meses, e foi entregar hoje à Polícia Federal. Um depoimento lá em Curitiba, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Rovai, Moro, o delator agora, é isso mesmo?
Moro, agora vai assinar um acordo de delação, né, premiada. Ele poder ganhar aquela aposentadoria que ele negociou e antes de assumir o cargo, talvez. Falar, olha, eu preciso de uma aposentadoriazinha para a Rô, para a minha conge. E aí, como eu não fiz recursos na vida pública, eu preciso... Não fez recursos, amigo. Você foi 20 e poucos anos juiz. Salário de juiz não é pouca coisa. Com um monte de verba lá, dá tá uns 50 pau por mês, assim, de barato, né, Dri? E fora isso, tem o dinheiro da conge, que tem instituição, que tinha coisa com a PAI, que tem... que tem escritório da advocacia, que é sócia. Então, assim, não fez dinheiro, não significa que vai ter uma vida cruel, de dificuldade, que vai ter que pedir os R$600 e pegar fila na Caixa Econômica Federal. Não é isso. É outra situação. Fez um contrato, e por isso que eu acho que ele está indo para cima do Bolsonaro, porque ele tem medo que apareça alguma coisa aí também. Mas é muito curioso como, apesar da Terra ser plana, o mundo dá voltas.
É verdade, né?
A despeito da Terra ser plana, o mundo dá voltas. E agora este sujeito, que ficava ali, essa delação pode, a outra não pode, agora ele virou o delator.
Pois é. E aí, como a gente disse no início do programa, lá na sede da Polícia Federal tem... gente se dividindo, Moro e Mito.
Moro e Mito, aqui que um cara, vocês são muito ruins, tchau.
Então vai pro Terça Livre.
Isso,
né?
Aí.
Ou pro canal do próprio Olavo.
Estamos tentando aqui apagar os gabos.
Do próprio Olavo.
A Ruth Nassib tá dando uma força aqui pra gente.
Oh, obrigada, Ruth. Eu queria dar as boas-vindas ao novo membro, o Flávio de Castro. Bem-vindo ao clube dos membros aqui do canal da Fórum. Lembrando que você pode ser membro aqui no YouTube ou sócio lá no site da Fórum, que eu coloquei aqui o link para você. E em ambos os programas, aí você apoia o Jornalismo Fórum, além destes dois aqui, tem mais 10 jornalistas trabalhando integralmente.
Fórum é um site onde tem jornalista profissional, vários com especialização, mestrado, pessoas que têm experiência de 20 anos, 25, 15, 10 anos, profissão, e jovens que estão começando também, que a gente abre oportunidade e viram cria da casa. Hoje, um dos editores é cria da casa, começou quando estava no terceiro ano de faculdade, o Ivan Longo. Nós temos dois jovens talentosos aqui, que já integram o time de jornalistas, né? Então, a Luísa e o Lucas... temos pessoas assim mais veteranas, como por exemplo o Julinho Bittencourt, que já é um senhor respeitado.
Hoje ele não está assistindo a gente.
Tá, pelas suas meias, aquelas meias que ele usa para dormir, as meias
você tá sendo...
feitas de crochê, muito bonitas, enfim. Temos aqui uma equipe.
Exatamente. E, Rovaí, com esse dossiê preparado aí pelo ex-juiz, Sérgio, e ex-juiz, agora ex-ministro, Sérgio Moro, o Bolsonaro acusou o Moro de proteger o mandante da facada. Ele disse, ele fez mais uma... Ele é bem ativo nas redes sociais, né? O Bolsonaro, ele fica lá o tempo inteiro, e ele também fez outra publicação na manhã deste sábado, dia 2, hoje, dizendo que acusando Sérgio Moro de interferir em investigações da Polícia Federal para encobrir um suposto mandante do atentado à faca cometido por Adélio Bispo dos Santos durante a campanha eleitoral de 2018. Então ele quer agora mudar, né? Enquanto ele fala que ele interviu na Polícia Federal, ele fala, não, foi o Moro que fez isso para esconder o mandante.
Ele escolheu o Moro, ele saía com o Moro, ele via jogo do Flamengo, eles botavam camiseta, eles saíam se abraçando, se elogiavam. E suposto atentado, a facada, pode ser que seja... Opa, mais um membro aqui.
Bem-vindo.
O Celso, né? Acho que é o nome dele. Muito obrigado. Isso, Celso Veras
Obrigada,
Batista, muito
né?
obrigado. Esse falso... esse suposto atentado, que a gente precisa... Tudo muito mal explicado... onde o Bolsonaro sequer recorreu para que o cara do processo deixou tudo como estava, rotou esse tempo todo com o Moro ali, e o Bolsonaro nunca falou do Moro, e agora está criando, evidentemente, quem tentou matar Jair Bolsonaro. Eles vão fazendo isso. Agora me provocaram aqui para falar sobre o Caio Ribeiro, que foi criticar o Raí, porque o Raí falou mal do Bolsonaro. Caio, tu é um bobão. Aliás, esse nome Caio está começando a ficar complicado. Tem o Caio Popola, tem o Caio Ribeiro.
Caios,
não, tá complicado na mídia.
Ah, que susto.
Calma. Caio pode, Popola, né? Caio Ribeiro. Eu teria vergonha desses dois. Mas o que tem de Renato Careta também não é mole. Mas olha só, Caio Ribeiro e Caio Popola, Popola é... Aí um Caio ao quadrado, tem um Léo ao quadrado lá no 247, eu Caio ao quadrado.
Caio ao quadrado.
Eles podiam fazer.
No programa
o cara
da
vem com papinho mole. Não, já se viu o Raim falar de política. Ah, vá para os quintos dos infernos. E quando que o Bolsonaro foi lá pegar a taça do Palmeiras e sair carregando? Cadê o Caio Ribeiro? Pipoca nenhuma, rapaz. O negócio aqui é Juninho Pernambucano, mano. Na Canela, Sócrates, doutor Sócrates, Raí, parabéns. Aliás, o Juca Kfouri escreveu um texto lindo sobre isso. O Trajano deu uma raquetada no tal de Caio, chamou ele de bobão, por isso que eu estou aqui reproduzindo bobão. Enfim, vamos parar com essa coisa de só pode quando é do lado de lá, quando o outro vai, faz frescura, vai carregar taça. Depois do suposto atentado, ele não foi a debate nenhum. Terminou a eleição, ele foi carregar uma taça de 25 quilos. No debate ele não pôde ir. No
debate ele não podia.
Sabia que ia apanhar na garganta do professor.
Acho que é o único presidente, né, na história que foi ganhou participar de um debate.
O Fernando Henrique também fugia dos debates. Vamos ser bem sinceros.
Ele fugiu dos debates. Temos um superchat aqui, vamos ler aqui.
É o Ciro é o cavalo do Rodrigo Pedro. Ciro é o cavalo de Troia para prejudicar a esquerda. Posto pela direita para dividir o campo progressista. A esquerda mostrou, a pesquisa mostrou isso. O Ciro dá uma dividida, espero que ele se junte lá na frente, tem até 2022 para ele refletir, digerir todo o seu nervosismo, antilulismo, etc. e tal. Dá tempo de o Ciro reposicionar seu carrinho nessa competição.
É que ele apostou nesse discurso antipetista, né, antilulista, achando que ele ia pegar esses votos, né? Dessas pessoas que não gostam do PT e do Lula.
Ô Luiz, você está morando em Praia Grande ainda, Luiz? O Luiz mandou aqui uma mensagem. Eu vou ficar em Gonçalves um tempo, mas eu estou lá em Santos. A gente pode se marcar de se encontrar. Será um prazer te ver, meu amigo.
Kuntz Busch.
As pessoas acharam que eu mentia quando eu falava que estudei no Kuntz Busch.
Escola Estadual de
Doutor
Praia Grande.
Dr. Reinaldo Kuntz Busch, História Estadual.
Ainda está ativa? Ainda existe?
Claro que existe, ô rapaz. Doutor Kuntz Busch, né, Luizão?
Bom, e, Rovai, enquanto o Bolsonaro tem feito esse discurso de que o Sérgio Moro encobriu o mandante da facada, fez aí interview na Polícia Federal para não descobrir quem era o mandante, o procurador do caso responsável pela investigação, Marcelo Medina, deu uma declaração hoje defendendo a Polícia Federal e disse que não há diligências indicadas pela banca de advocacia do presidente para procurar indícios de que o ataque tenha sido encomendado. Ou seja, ele disse que os advogados do Bolsonaro não questionaram a Polícia Federal disse que não havia mandante. Então, ou seja, os próprios advogados dele não questionaram.
Agora achei engraçado aqui uma mensagem aqui. Como é que é? Caio Coppola, Caio Ribeiro, Caio Bolsonaro, Caio Moro, Caio os bandidos todos. Do Inata.
Mas vamos continuar aqui nessa notícia para você comentar, vai. Então, esse procurador é o Marcelo Medina, ele mora em Juiz de Fora e é responsável pelo caso. Então, ele disse que não tem empenho por parte do presidente e para a defesa do presidente para questionar o que a PF diz que não tem um mandante.
Pois é, eles não questionaram, eles não entraram com recurso, eles não fizeram nada, Adri. Não tem nada no processo que permita ao Bolsonaro agora vir falar que alguém escondeu, seja o Moro, seja quem for. Se escondeu, escondeu porque o Bolsonaro queria, porque era do interesse do Bolsonaro esse tipo de procedimento dentro do processo. Isso daí vai dar pano para manga, porque o Moro tendo essa atitude de delator, ele coloca um novo capítulo nessa história do impeachment do Bolsonaro. O Moro provavelmente só vai fazer isso ao Supremo se tiver o que falar. Ninguém fez isso, Rodrigo. Gustavo Bebiano não fez. Aliás, também demonstra um pouco quem o Moro é, até onde dá. Quando as pessoas falam o Moro em 2022 vai ser perigoso, ele não vai ter o apoio de ninguém.
Não vai.
O mundo político vai rejeitá-lo.
Quem vai confiar no Moro?
Você vai sair com um cara que você conversa um negócio aqui, ele sai falando para o outro ali. Então, assim, na política tem que ter uma relação de confiança mínima.
E olha só, ele disse ainda que eles tiveram, a Polícia Federal teve acesso a todas as contas de e-mail, todas as mensagens do Facebook e demais redes sociais, e todas as mensagens e ligações, históricos de ligações de todos os tipos que foram usados pelo Adélio nos últimos anos, e não encontraram qualquer correlação com qualquer possível interessado no homicídio do presidente Bolsonaro.
Pois é. Agora, deixa eu falar uma coisa, Adri. Eu fiz aqui ontem uma projeção. Nós estamos aqui com 82 mil seguidores no YouTube. A nossa meta primeira é chegar a 100 mil. Quando a gente chegar a 100 mil, eu vou sortear 50 livros.
Vai estar animado. 50 livros. Vai animado nos prêmios.
50 livros de presente a gente vai sortear na live dos 100 mil. Então a gente precisa chegar o mais rápido possível nesse 100 mil.
Vai ser uma super live.
Super live. A gente vai fazer uma live de horas, que é um presente também.
A gente já fez aqui uma super live. Como eu acho que
as coisas estão indo bem. Quem está no Face, quem está no Twitter, quem for da nossa rede, divulgue. Fala, pessoal, vai lá, fica só, se inscreve no canal da Fórum. Vamos ajudar, um canal legal, está fazendo jornalismo lá, tem Batalha de Islã, tem Boteco da Fórum, com música ao vivo, João Suplicy amanhã. Vejam só, Fabiana Cosa no domingo que vem. João Suplicy hoje. Assim, a gente está trazendo vários artistas, está abrindo para a molecada. Está entrevistando o Nicoleles, entrevistou o Haddad, entrevistou o Flávio Dino. Temos que transformar esse canal, pelo menos, em 100 mil seguidores. Ele já tem qualidade para isso, mas vocês precisam se inscrever e precisam divulgar na rede de vocês. É o pessoal está chegando para o Islã, daqui a pouco a gente vai botar eles na roda já.
É isso aí, daqui a pouco então tem Islã, Batalha de Poesia, e os poetas já estão aqui chegando, entrando na live, para participar dessa, de mais uma edição do Boteco da Fórum. E agora, Rovai, a gente tem uma notícia curiosa, que é de um assalto a banco em Ourinhos, que foi transmitido em live e a polícia não conseguiu chegar. Foram 15 assaltantes armados, montaram um cenário de guerra no centro da cidade de Ourinhos, que é no interior de São Paulo, e toda a ação foi transmitida ao vivo. Olha que coisa.
Não, eu vi uns trechos do vídeo.
A gente tem um trechinho, acho que a Tati pode pôr aqui. Pode pôr o vídeo, Tati, por favor. Essa live tem vários minutos aí, a gente só pôs um trechinho da ação transmitida pela internet.
Transmitida por um professor de português e jornalista lá de Ourinhos. Fez jornalismo raiz, aqueles que ficou lá, tal, filmando da janela. Parabéns a ele. Qual que é o nome dele?
Alexandre Mansinho.
Alexandre Mansinho ficou bem, não ficou mansinho, não.
Não foi, ficou mansinho.
Fazendo um trocadilho infame aqui, Alexandre, parabéns a você.
Brincadeira, tá bom, né? Mas é impressionante. E, assim, depois tem outros vídeos aí nas redes, todo mundo viralizou essa transmissão, e a cidade vazia de madrugada e não chegou a polícia.
Não
é
chegou.
É impressionante. E, Rovai, agora a gente já caminha, então.
Temos mais uma notícia, que são 12h13 aqui, pontualmente, na terra, na Serra da Mantiqueira. Na Serra da Mantiqueira.
Então, agora ainda na questão do Moro, Rovai, estão dizendo que ele pode se auto-incriminar ao provar denúncias contra Bolsonaro.
Ele pode se auto-incriminar, sim. Aliás, ele pode criar duas questões. Uma, a depender do que ele grampeou do Bolsonaro, que ele não é bobo, ele é juiz, né? Ele não deve ter tomado muito cuidado. Mas ele está grampeando, ele estava mostrando coisas com a conversa com o presidente da República. Tem um limite isso. Né? O Celso de Mello está querendo correr com esse processo. Ele quer botar isso para quebrar. A questão é que o Moro vai depor hoje, vai entregar o que ele tem, muito rápido. Então, assim, não deu tempo de ficar espera, vamos montar com paciência, não. TT em cadê? Quero ver. Se ele participou, se na hora que ele, se ele entregar o celular e tiver ali o Moro falando, sim, PR, vou fazer isso para você, e tiver alguma medida que beneficie ingerência do Bolsonaro na PF, o Moro vai junto. E a gente sabe como funcionam essas coisas. Ao ele assumir isso, ele não vai entregar só o que ele quer. Se eu sou o ministro Spencer, cadê o celular? Entrega aqui, cadê o outro? Entrega aqui, abre os e-mails. É delação, meu irmão, precisa entregar tudo. Precisa entregar tudo, não é aquela coisa, olha, deixa de qualquer jeito que a gente vê como é que fica. Nada disso. Tem que entregar, tem que varrer, tem que ver. E aí, provavelmente, vai achar as conversas que o Intercept denunciou, da Vaza Jato, que ele disse que são falsas. Sabe, pode ter trocado de celular, de linha, mas pode ter rastros aí. Seria muito legal. Mais um superchat aqui da Ana Helena Lustosa. Obrigadão, Ana Helena.
Obrigada, Ana Helena. Ô, vai, são meio de 15 e agora...
Quero contribuir sem YouTube.
Ah,
aliás,
eu vou pôr o link.
É legal quem contribui com o YouTube, contribui melhor. A verdade é essa, né? O YouTube, ele pega 30%...
direto no programa do site.
Ele, quem fica sócio direto da Fórum... acaba contribuindo mais porque o YouTube pesca 30% do valor que vocês dão. Mas é isso aí, faz parte do jogo. Né?
Faz
a gente
parte,
também não pode.
Com certeza, ele também dá a plataforma, mas pega um pouquinho.
Um pouquinho, 30%.
Um
terço do bolo.
Mas eu coloquei o link aqui para quem quiser, então, ser sócio lá pelo site.
Também tem, dá para ser. Também vamos para a batalha de. Do Islã, é isso, Dri?
É isso, meio-dia e 16. Começa agora o Boteco da Fórum, Rovai.
Boteco da Fórum, abrindo. Daqui a pouco eu vou pegar minha cerveja. Já.
Aí, hoje é sábado, né? Hoje
já
é meio, já passou do meio-dia. Então
obrigado, Roberto Frank, pelo superchat. É nóis, no Boteco da Fórum.
E olha,
peguem
só,
suas cervejas amendoim na área.
Já tem conosco. Então, vamos anunciar aqui? Vamos primeiro, então, falar quem vai participar conosco? Aí eu já chamo a galera para entrar arrasando aqui.